Bom, então, passamos às perguntas. Nós vamos registrar, então, as inscrições e vamos responder em blocos de cinco. Já identifiquei dois ali, três. Tá, eu vou pedir que, quando a gente chamar os inscritos para fazer os seus questionamentos, que façam no microfone, porque nós estamos, gravando. Aproveito também para informar que os vídeos que estão sendo feitos dos debates, eles serão posteriormente disponibilizados na página da universidade. Ainda não foi viabilizado do aspecto técnico, tá? Está sendo providenciado e assim que possível, então, esses vídeos vão estar disponíveis na página da UFPEL. Primeiro inscrito. Não,
Boa noite.
o Antônio é o segundo. Primeiro.
Boa noite aos nossos debatedores, né? Obrigado pela presença de vocês aqui no UFPEL. Eu acho que tem alguns elementos que estão colocados no debate que, a mim, me soam, importantes, mas ao mesmo tempo estranhos. Eu sou professor de economia no curso de Relações Internacionais aqui do UFPEL, meu nome é Antônio. E tem alguns elementos que eu queria. Não dá para a gente discutir o conjunto das questões colocadas, mas, por exemplo, eu não me sinto um produto da ditadura militar. Eu fiz a universidade na época da ditadura militar. E eu não me sinto capaz de dizer, olha, graças à ditadura militar eu fiz a universidade. Se não fosse a ditadura militar, eu não teria feito a universidade. Não, eu fiz a ditadura militar apesar da universidade. Então, eu acho que o elemento que está colocado não é tanto o da sociologia das presenças, mas da sociologia das ausências. Ou seja, não é tanto o que está acontecendo, mas aquilo que não está acontecendo. A reitoria anterior que havia aqui na UFPEL, por exemplo, ela comprou, construiu, reformou, fez, aconteceu, né? E os dados que a reitoria apresentava, eles eram fantásticos. Mas eles perderam a eleição. E por que que eles perderam a eleição? Não pelo que eles fizeram. Eles perderam a eleição pelo aquilo que eles não fizeram. E aí eu fiz o meu sanduíche de doutorado na Argentina e no Uruguai. E aí tem um elemento interessante, eu abri o computador aqui para conferir os dados, inclusive, né? Enquanto a taxa bruta de matrículas dos jovens entre 18 e 27 anos no Brasil, segundo os dados da CEPAL, é de 16,5%, como apresentou o professor Careta, Sereta, perdão. Desculpa, professor. No Uruguai, essa taxa é de 27%, e na Argentina é de 26%. Agora, vejam, 90% dos estudantes de Argentina e Uruguai no ensino superior são em universidades públicas. Os dados do MEC sobre o Brasil indicam o seguinte: que nos últimos 8 anos houve uma expansão nas universidades, das vagas nas universidades públicas, de 134%. Mas das universidades privadas, de 143%. Então, a relação vagas, universidade pública-privadas, não se alterou. Ela segue sendo de 83% para as universidades privadas e de 17% para as universidades públicas. E aí, uma coisa interessante, na Argentina e no Uruguai não existe vestibular. O ingresso é garantido. Assim como para nós é impensável a gente, né, não passa na nossa cabeça haver um vestibular para ingressar no ensino médio. Não, o ensino médio é universal, todo mundo tem vaga. Mas na Argentina e no Uruguai não passa pela cabeça de ninguém fazer um ingresso para entrar na universidade. Não, tem vagas. As vagas estão garantidas. É da lei do Uruguai e da Argentina. Mas por que que o Uruguai e a Argentina orça os recursos necessários para garantir esse ingresso e o Brasil não. São economias mais potentes que a economia brasileira? Não. O PIB per capita da Argentina é de cerca de 16 mil dólares ano, o do Uruguai é cerca de 14.500, do Brasil é de cerca de 12 mil dólares ano. Nosso PIB per capita é um pouco menor, mas não é tão menor assim. Se trata, então, de uma questão cultural? Não, mas somos latino-americanos, colonização ibérica. O que define essa diferença, então? Por que lá existem recursos? Por que aqui o orçamento do governo federal para a educação é de 2,8%, mas na Argentina é de 6,9%? E isso faz, me parece, a diferença do ingresso e da permanência dos estudantes nas universidades argentinas e uruguaias. Para completar, eu não posso ficar aqui, né? Eu acho, por exemplo, que o fato da gente ter uma evasão importante no curso onde eu dou aula tem a ver, por exemplo, com a qualidade do ensino. Eu tenho, no primeiro semestre, esse ano, 73 alunos. Eu levei 15 dias para corrigir as provas dessa turma. É claro que a qualidade da minha aula para 73 alunos não é igual à de 50. E qual é o resultado para mim isso no longo prazo? É o fato de que nós vamos ter três tipos de educação superior, como temos três tipos de educação no ensino médio. Por que as universidades públicas no ensino médio são ruins? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. São ruins por quê? Os professores são ruins? São ruins porque... São ruins porque não tem recurso. É só isso. Todo mundo sabe. E a universidade pública brasileira? Ela vai ser boa ou ruim até quando? Com a gente tendo que ensinar para 73 alunos, diga-se de passagem que o meu departamento ali tem 8 professores, né, para um curso de 250 alunos e não tem perspectiva nenhuma de ampliação de vagas. Então, o que eu acho é o seguinte, daqui a 20 anos, as pessoas vão perguntar para os gestores que estão hoje na universidade e dizer, vem cá, há 20 anos atrás, quando isso tudo começou, o que vocês fizeram? Não, nós fizemos uma série de... A gente concordou com o governo, fizemos uma série de ações para melhorar, mas, infelizmente, os recursos eles eram insuficientes. E essa expansão toda colocou um monte de gente para dentro da universidade e a qualidade piorou. E as pessoas vão perguntar, mas e o que vocês fizeram? Não, a gente concordou, a gente defendeu a política do governo, e a gente tem que ser sincero daqui a 20 anos de dizer isso. Então, eu sou um otimista na ação, mas eu sou obrigado a ser um pessimista na razão, né, que foi aquilo que o Adorno nos invocou. O que a gente não pode é ser o contrário, né? Um otimista na razão e um pessimista na ação, porque aí, de fato, as coisas elas vão terminar onde nós estamos, eu acho.
Obrigado, Antônio. Só pedir, pessoal, nós não vamos limitar tempo dos inscritos, porque isso não foi estabelecido anteriormente, mas pedir que, na medida possível, as intervenções fiquem aí na volta dos 3 minutos, se possível.
Bom, boa noite. Meu nome é Giovanni, sou professor aqui da FUPEL. Gostaria de trazer uma contextualização para a razão central desse debate, que é a questão da reformulação aí de documentos, estatutos da universidade. Contextualização essa que nos faz ver que esse movimento que está acontecendo na UFPEL, de reformulação de seus estatutos, é um processo que não é só da UFPEL. Lá em Santa Maria, por exemplo, está começando o processo lá, e outras universidades brasileiras, praticamente articulado esse processo nacionalmente em conjunto com a retirada da gaveta da lei orgânica da Andifes, que traz uma série de elementos para a universidade que jogam, né, a universidade, mais uma vez nessa situação completamente precária, as deliberações, as decisões e as guerras de mercado. Ou seja, estou trazendo essa contextualização para trazer um elemento que eu acho que tangenciou as intervenções na mesa e fazer uma pergunta para vocês tentarem aprofundar um pouco mais, se julgarem pertinente, que é a questão do antagonismo do público e do privado. Porque vejam, se nós estamos aqui, né, acumulando esse debate para a construção dos documentos, do estatuto dessa universidade, nós necessariamente temos que entender que caráter que nós queremos dessa universidade. E se nós verdadeiramente, realmente defendemos que esta universidade pública tem que permanecer pública, nestes documentos ou neste projeto de universidade, está isso explicitado. E isso significa dizer que nós temos que confrontar a lógica das fundações ditas de apoio às fundações privadas. Isso significa dizer que nós temos que combater a EBSER, ou a privatização dos hospitais universitários, e que nós temos que combater todo e qualquer tipo de privatização, se nós realmente defendemos o caráter público da universidade. E isso tem que estar nestes documentos, ou pelo menos no seu estatuto, né? Então, gostaria de perguntar, de trazer esse questionamento para que possam levantar mais elementos. Se ela é correta a minha interpretação de que se é para defender o setor público, vamos ser contra as fundações, vamos ser contra a EBSER. Custe o que custar, porque nós defendemos princípios de universidade. Essa é a primeira questão. A segunda questão, e aí me direciono ao professor Valdir, Vilmar, desculpa, que com todo respeito, mas na minha modesta opinião, não tem a menor noção da realidade. Com todo respeito eu digo isso. Talvez porque o reconhecimento não seja a melhor categoria de análise da realidade. Talvez a melhor categoria de análise da universidade hoje seja a categoria da precarização. Porque o mesmo Lula que aprovou essa lei do afrodescendente no ano 2003, é o mesmo Lula que comprou o primeiro ou o segundo passo de destruição da Previdência do Serviço Público Federal. Comprou a reforma da Previdência de 2003, e que foi completamente destruída, ou melhor, foi destruída ainda mais pela Dilma em 2012. Se nós analisarmos a partir da precarização, vamos ver que é este mesmo governo, né, que destrói muito, que ataca frontalmente direitos trabalhistas, direitos dos servidores públicos, privatiza muito mais, inclusive do que Fernando Henrique Cardoso, que nós combatíamos naquela época, né, e combatemos até hoje, obviamente, mas também agora combatemos todos os privatizadores, vamos dizer assim. E é neste mesmo, esse mesmo governo que vai surgir aí o programa Reúne. E é preciso entender que a defesa da expansão da universidade não significa a defesa do Reúne. E trago até levanto uma outra lebre aí, para usar uma expressão nossa. O Reúne não é só um programa de expansão e reestruturação da universidade. Ele é um projeto de educação. É um projeto educacional que está jogado para o ensino superior. E a precarização, mais uma vez, nos ajuda a entender e analisar o Reúne, né? Veja aqui na UFPEL, por exemplo, que nós triplicamos, isso os dados aí trazidos no ano passado, quando iniciou a nova gestão da reitoria, durante o período Reúne, triplicou o número de estudantes. Aumentou em 40% o número de professores, que não atende nem a defasagem anterior ao Reúne. Técnicos administrativos aumentou 8%, 7%, 8% agora, não me lembro. Mas veja, triplicou o número de estudantes para 7% de técnicos, 40% de professores. A precarização infraestrutural, ela joga as coisas praticamente à barbárie aqui, né? De infestação de animais, de falta de água, falta de luz, energia elétrica, internet. Tudo isso nós vivenciamos, fruto do Reúne, né? Se vamos jogar nesses termos. A precarização da formação também é uma análise a ser feita do programa Reúne. Uma completa fragmentação do conhecimento e das formações. Vejam a quantidade de cursos de engenharia que foram criados com o Reúne. Isso fragmenta enormemente a formação e o conhecimento dos estudantes na universidade. A precarização também se refere às condições de acesso e permanência, que é o tema central do debate, né? A evasão nas universidades, não só na UFPEL, mas nas universidades brasileiras, é um dos maiores problemas na atualidade. Por quê? Ingressa um número elevado de estudantes, mas sem condição alguma de ter uma formação adequada, formação de qualidade. A questão da moradia estudantil não é simplesmente uma variável ou um problema que pode ser solucionado com o Reúne. É uma questão concreta, estrutural, e que já há mais de 7 anos, quando inicia o Reúne, nós vivenciamos. aqui na UFPEL, lá na FURG também, que não tem casa de estudante, né? Tem o hotel aquele lá e tal, eu sei, mas não tem casa de estudante, como tu falaste anteriormente. Então vejam, a precarização talvez seja a melhor categoria de análise para entender o Reúne, não só como expansão, mas como projeto educacional precarizante e que joga para os trabalhadores da universidade, tanto técnico-administrativo quanto professores, as condições mais desestruturadas possíveis. Né? A ponto de nós termos turmas superlotadas, carga horária enorme, uma série de exigências, sem condição alguma, né, de vislumbrarmos possibilidade de superação disso. Né? Tanto é que olha a quantidade de movimentos, de lutas que temos feito nesse último período. Então, só para levantar duas questões aí que, se julgarem pertinente comentar, eu agradeceria. Obrigado.
Obrigado, Giovanni. É o Maicon, o próximo, depois a Ediane.
Boa noite. Boa noite, então. Eu queria um questionamento, assim, que foi falado, assim, que eu, sendo Penaes, e foi falado que muito sei que a emancipação pela assistência estudantil, algo ficou muito confuso para mim, sinceramente, até porque é um direito, mas fica, eu não entendi bem o termo que tu quis dizer com isso, mas acho que ficou muito complicado, ainda assim acho que a assistência estudantil é um direito já por si, e a questão do modelo de formação do estudante é um projeto já educacional, né, e que abarca assim várias questões, sendo que a gente tem um ensino extremamente mais técnico, assim, apesar técnico, assim. E também para falar assim que a questão da permanência, né, dos estudantes aqui, exemplo, é um direito nosso, assim, a questão da casa do estudante, uma questão que tranco e barrancos, a gente está tendo várias pressões, a gente fez com que a atual reitoria andasse para aqui, e na FURG eu sei que houve pressão para que não tivesse estudantes ficassem sem moradia, para que alugassem as casas lá, e também que, mas também, como já foi falado, assim, que, ok, entendemos que foi até a FUNAPRAS, nacionalmente, repudiou os atrasos para os estudantes, que houve uma época que o governo federal estava atrasando, de vez em quando atrasa, às vezes quando atrasa, mas são questões em que, tipo, às vezes sinto as faltas de energia no sentido de uma intervenção de, apesar de ser um, meu ponto de vista, ter mais embates, mas um embate muito mais de frente com o governo, sendo que a assistência não se avança, como várias conquistas feitas, foi através de muita pressão, e que ainda assim o espaço entre os estudantes para ouvir a voz dos estudantes ainda não é muito. Apesar de ter uma vaga da Unis, que se bem que a Unis não se preocupa com isso, e sim, o movimento da Casa dos Estudantes se preocupa se ter mais voz. Né? Mas o ponto principal que eu queria que também só, seria esse ponto, que eu não deixei bem claro, sendo que essa questão para entender melhor, e também que só para fazer uma crítica, assim, que o Plano Nacional de Educação que foi aprovado através, como foi falado, que a relação mudou, falta recursos para o setor público, realmente tem que aumentar para o setor público, sendo que o próprio governo atual falou que, sim, o ministro da Educação falou que sem o sistema privado nós não ia conseguir atender a meta, sendo que isso não quer dizer porque, como já foi falado, os privados não atendem a questão da objetivo fim do que é uma universidade, que é ensino de pesquisa e extensão, uma formação, e também só falando assim, mas que também que a assistência estudantil é um direito nosso e não, ainda acho que tem uma dificuldade assim, de interpretação diferenciada nessa questão da emancipação, assim, que não está claro.
Obrigado, Maicon. Ediane.
Eu quero primeiro dirigir uma palavra para o Vilmar, assim, porque A gente está na mesma situação hoje como o pró-reitor de assuntos estudantis, e é bem animador ouvir o Vilmar falar, porque ele tem uma capacidade impressionante de olhar para a metade cheia do copo e ver sempre a assistência estudantil como solução. Né? E, às vezes, a gente, no nosso dia a dia, assim, pela a diversidade que se encontra o tempo inteiro, acaba tendendo a entrar nesse discurso pessimista de que é melhor fechar a universidade e acabar com os cursos, porque a gente não consegue atender todo mundo. Então, eu quero te dar os parabéns, porque é difícil mesmo. A gente sabe que a assistência estudantil é um desafio muito grande, e eu acho que a FURG é um exemplo para a gente aqui no Sul nesse aspecto da assistência. E a ampliação do acesso com qualidade acadêmica, que a gente sempre fala, para a gente tem sido um desafio, especialmente necessidade de conciliar o trabalho das pró-reitorias, de ver de que maneira a gente leva junto as políticas. Hoje a gente tem que ter uma proximidade muito grande entre a PRA e a PROGRADE, né? E a gente teve um contato bastante grande o ano passado com o Raul também, lá naqueles trabalhos no COGRADE, na Andifes. E eu acho que isso é uma necessidade que nós temos hoje, que é uma grande dificuldade que eu vejo no FONAPRACE, entre a maioria das universidades, de fazer essa conversa constante entre a PROGRADE e a PRAE, para levar junto essas políticas, porque eu acho que a assistência estudantil não esgota o acompanhamento. O acompanhamento vai muito além disso. Eu acho que essa lista de programas que o Vilmar apresentou aqui são determinantes para que tenha qualidade, porque a gente não pode... E aí eu reforço a pergunta do Maicon. Eu acho que era importante tu dar uma clareada nesse conceito de assistência emancipadora. Né? Porque eu acho que a assistência não pode ser só essa assistência financeira, essa coisa de dar comida, de dar casa, mas a gente precisa ir muito além disso. A gente tem que fazer com que o estudante consiga crescer a partir disso, dessa oportunidade. E também em relação às políticas de assistência, tá? Que, como o Maicon mesmo destacou, ela é um direito, mas ela é um direito... A que limite? A gente tem um limite financeiro, a gente tem e também tem um limite físico da universidade, que, assim como as salas de aula incham e a gente não pode colocar mais 100 alunos onde a sala de aula estava programada para 50, a gente não tem como colocar 300 alunos numa moradia que hoje a gente tem capacidade para 100. Né? Então, eu acho que isso também é um desafio, que, na medida que a gente cobra, que o Reúne fez um trabalho devastador nas universidades, inchando as salas de aula e colocando para o professor um desafio tão grande, que é dar aula numa sala lotada, nós também temos esse desafio tão grande, que é multiplicar o número de moradias estudantis, por exemplo, o número de restaurantes, ou o número de bolsas de auxílio, na medida que o SISU trouxe tantos estudantes de fora que precisam desses atendimentos, que as cotas trouxeram tantos e que a gente precisa também acompanhar isso. Tá? Um pouco isso aí.
Mauro, o último inscrito do bloco.
Não, boa noite a todos e a todas. Queria, em primeiro lugar, agradecer bastante, não é, ao Sereta, ao Vilmar e ao Lucas pela participação aqui no nosso seminário, pelas contribuições que vocês trazem, que, sem dúvida alguma, acho que contextualizam, não é, a importância desse tema frente ao que estamos vivenciando hoje, não é, na sociedade brasileira, que esse crescimento da oferta de vagas, não é, que é resultado, na verdade, de uma luta histórica, não é, da classe trabalhadora por mais vagas, pelo acesso universal ao ensino superior, e que é uma luta árdua, que vem de muito tempo, não é, que passa justamente pela disputa do fundo público, como a que o Lucas se referiu, não é? A gente tem acompanhado bastante estudos, né, desde o Francisco de Oliveira, enfim, o professor Roberto Lera, que estará aqui conosco dia 15, não é, contextualiza muito bem os interesses que estão por trás, na verdade, das disputas em torno da privatização, não é, da possível ampliação aí da oferta de educação pública. E nada disso tem sentido se nós não possibilitarmos que chegue efetivamente à universidade, não é, as pessoas que que produzem a riqueza do nosso país, né, que é a classe trabalhadora, que são as pessoas provenientes das classes populares, mas mais do que isso, que tenham condições de permanecer. E os desafios são grandes, eu acho que o Vilmar citou alguns desses desafios, que significam não apenas proverem a possibilidade de políticas de assistência estudantil, portanto, de moradia, de alimentação, né, mas um conjunto de políticas que interfiram efetivamente na possibilidade de que pessoas provenientes de uma outra cultura ou de outro capital cultural tenham as condições efetivas de acessarem uma formação profissional digna que lhes dê possibilidade, portanto, de enfrentar a complexidade do mundo do trabalho. E aí a gente faz referência a um conjunto grande de iniciativas que devem ser construídas, acho que a FURG é um bom exemplo disso, sem dúvida alguma Santa Maria também, que expressam a possibilidade concreta dessas pessoas não serem excluídas, né, do ensino superior depois da dificuldade que estão tendo para chegarem ao ensino superior, né. Então, me parece que isso também não se conquista sem luta, né, e acho que a expressão desse seminário no UFPE é um pouco essa dificuldade que a gente tem de mudar a universidade, né. Quando se quer modificar a universidade, quando se quer debater alternativas, portanto, buscar, né, através da participação da comunidade, né, esse combustível que é fundamental para que a gente modifique, né, sem dúvida alguma a gente tem muitas resistências, né, e essas resistências elas se expressam, como muito bem falou o professor Antônio, não apenas na permanência, mas muitas vezes na ausência, né. Eu acho que a ausência das pessoas aqui talvez seja um pouco no sentido das resistências que a gente está encontrando para criar as condições de que a universidade consiga se democratizar, consiga cumprir com a sua função social e ampliar o seu acesso à permanência. E isso, de alguma forma, tem que ser garantido através de um outro projeto político-pedagógico para a universidade, né, que é, digamos, o primeiro texto que nós pretendemos construir a partir do processo constituinte, né. Então, um pouco a questão que eu gostaria de colocar para a mesa, não é? E a gente sabe que a FURG vivenciou há pouco tempo uma experiência de processo constituinte, não sei se o professor Vilmar estava lá à época, não é? Uma Santa Maria, quer dizer, tem também uma experiência, me parece que também está propondo uma renovação, um pouco de como a gente pode criar as condições concretas para que sejamos capazes de modificar um projeto político-pedagógico de uma universidade que representa todo um conjunto de relações de poder que a gente quer modificar, né? Quer dizer, não apenas como a gente pode construir uma outra possibilidade de enfrentamento em relação a isso, mas materializar num projeto pedagógico uma perspectiva realmente, não é, como diz o professor Vilmar, emancipatória e inclusiva, que tenha, não é, a questão da política estudantil como centro do seu texto.
Obrigado, Mauro. Pessoal, me sinto assim meio na obrigação de dar um encaminhamento, já que eu estou dirigindo aqui. São 22 horas, né? E até em respeito aos palestrantes que tiveram que se deslocar até aqui, o Vilmar retorna ainda hoje, o Raul e o Lucas retornam amanhã, eu estava propondo a gente encerrar esse bloco. Tem só mais um pedido de inscrição, a gente receberia essa última inscrição, e aí abre para as respostas. De acordo? De acordo? Então, o Osório é o último inscrito e logo em seguida, então, a gente passa para os palestrantes responderem.
Boa noite a todos e a todas. Muito bom estar aqui, ouvi-los, né? Sereta, pela primeira vez te ouço, Vilmar, parceiro de outras lutas, Lucas, na tua fala me encontrei muito, porque afinal de contas fizemos muitas dessas coisas entrincheirados, né? Então, me encontrei muito na tua fala. Eu acho que a temática que está posta aqui para nós todos é a questão de como é que a gente consegue fazer com que efetivamente nós consigamos democratizar o acesso e ao mesmo tempo termos qualidade acadêmica, né, na formação dos nossos alunos. De uma certa maneira, a questão da democratização do acesso, ela tem sido, pela própria ampliação da oferta de educação superior, ela tem melhorado, mas ainda muito aquém do que nós precisamos em termos de Brasil. A questão da permanência, ela está um pouco melhor, porque hoje temos políticas efetivamente de suporte ao aluno para que permaneça na universidade, também ainda muito aquém. até porque essas políticas estão tremendamente desafiadas pelo fato de nós estarmos com um sistema nacional de ingresso na universidade, e nós temos alunos de todos os lugares. Com ampliação de vaga, nós recebemos um aluno com perfil socioeconômico muito mais carente de suporte da própria instituição. Quer dizer, hoje as políticas de permanência na universidade estão altamente desafiadas a se superlativarem em relação ao que está sendo hoje. Então, o desafio é imenso. Né? Nós temos alunos aqui na universidade que estão numa situação de não poder permanecer porque a universidade não consegue oferecer assistência. Quer dizer, a assistência é fundamental para que eles permaneçam, para realizar o direito de cidadania deles. De toda maneira, eu queria abordar um pouquinho a questão, porque nós trabalhamos com três eixos fundamentais, né? A questão da democratização do acesso, a questão da permanência e do desenvolvimento acadêmico, né? Porque não basta permanecer, é preciso ter condições de efetivamente ter um desenvolvimento acadêmico. E a questão que eu queria provocá-los um pouco é o seguinte, né? Esse aluno que chega à universidade, ele é bastante diferenciado em relação ao aluno que chegava na universidade há 10, 12, 15 anos atrás. É um aluno que vem com diferentes culturas, porque ele vem do Brasil inteiro, né? É um aluno que chega com mais carência socioeconômica do que aqueles alunos que chegavam há 15 anos atrás, e é um aluno que chega, não raro, com déficits de aprendizagem maior do que aqueles alunos que entravam pelo tradicional vestibular, com um funil extremamente apertado, onde entravam pouquíssimos na universidade. E, na verdade, nós temos um novo perfil de estudante na universidade, e a grande questão é a seguinte, quer dizer, as universidades estão conseguindo enxergar esse estudante? Estão conseguindo enxergar esse estudante na sua peculiaridade, se preparar para recebê-lo? Quer dizer, nós estamos efetivamente, enquanto instituição, preparados para receber esse novo estudante que está entrando na universidade? Para, digamos assim, provocar um pouquinho, eu perguntaria, de uma certa maneira, nós não idealizamos o aluno? Nós não gostaríamos de ter aquele aluno que fosse capaz de acompanhar tudo que sai em sala de aula, com ótimo desempenho acadêmico, etc., etc.? Não há um pouco de prática de profecia autorrealizada, quer dizer, inclusive é muito comum que aconteça, principalmente nas áreas mais duras, que o professor diga assim, olha, aqui na minha aula, dos 30 alunos que tem aqui, somente 10 passarão, o resto não vai passar. Isso é profecia autorrealizada. Quer dizer, isso se faz em nome da qualidade acadêmica. O discurso da qualidade acadêmica é um discurso que se torna profundamente excludente, porque a universidade não está preparada para receber esse novo aluno, não está se preparando para efetivamente dar os suportes de aprendizagem necessários a esse aluno, e nós estamos excluindo também pelo próprio processo de aprendizagem com o discurso da qualidade acadêmica. Esse cara não pode passar. Então, eu acho que é preciso que a gente reflita um pouco isso, e então a questão que eu acho que é preciso que nós respondamos, e é isso que eu provoco um pouco, é o seguinte, quer dizer, nós estamos efetivamente, enquanto instituição, sabendo reconhecer esse novo aluno que está na universidade, e o que, que nós estamos fazendo? De uma certa maneira, eu coloco um pouco o desafio, porque aqui apareceu várias questões que, por exemplo, foram trazidas pelo Vilmar e que na FURG vocês estão trabalhando. Quer dizer, que mais desafios nós temos? Por exemplo, a formação docente, para que possa reconhecer se o aluno estar preparado para isso. É também um desafio? Então, para provocá-los um pouco, para a gente pensar a questão do desenvolvimento acadêmico. Obrigado.
Obrigado, Osório. Bom, podemos seguir a mesma ordem? Então.
Na minha visão aqui, as perguntas elas têm um certo pano de fundo, que permeiam as angústias não só de quem está fazendo os questionamentos, mas da própria mesa, acredito, né? Porque gostaríamos sempre de ter respostas concretas, principalmente a minha formação é toda nas exatas, e nas exatas nós trabalhamos sempre na busca de uma resposta bastante concreta e de preferencialmente bastante delineada até chegar ao resultado. E quando se entra no campo da gestão universitária, se percebe que não é uma ciência exata, né? E as políticas públicas elas são consequências de pensamentos de gestores em cima de alguns delineamentos que se constrói no nosso legislativo. E nesse processo que hoje discutimos aqui na UFPEL, é de fato o que vai embasar a reforma legislativa da UFPEL. E aí, consequentemente, depois vai gerar políticas públicas internas na UFPEL, norteadas por esse patamar de documentos. Nesse sentido, eu gostaria de começar a minha fala assim, retratando uma experiência que, nos meus 20 anos de universidade, fui aprender no 18º, em participação na gestão e interagindo um pouco mais com o Ministério da Educação. A dinâmica do financiamento do ensino superior no Brasil, ela está embebida dentro de uma dinâmica de financiamento do ensino como um todo, que parte de uma lei orçamentária que reserva um recurso para financiamento da educação, e esse recurso, tanto para estados, municípios, como para as universidades federais, ele vem via Ministério da Educação. Então, o Ministério, até tivemos algumas provocações em termos de criar um Ministério para cuidar do ensino superior e um Ministério para cuidar do ensino fundamental, né, e médio. Mas hoje nós temos dentro do Ministério da Educação o bolo tanto do ensino básico quanto do ensino superior. E essas, quando se discute a lei orçamentária, o Ministério da Educação ele tem as suas políticas públicas, que ele entende serem as que devem ir para a lei orçamentária. Esse orçamento ele vem ser executado no ano posterior, e na execução desse orçamento, o Ministério de Educação ele fica, vamos dizer assim, também muito contingenciado no que diz respeito à possibilidade de ação que ele tem. Porque os municípios são autônomos em relação à sua dinâmica interna, os estados são autônomos e as próprias universidades são autônomas. Só que as universidades elas são autônomas em menor grau, vamos dizer assim, do que os estados e municípios, frente ao Ministério da Educação. Por quê? Porque as universidades federais, principalmente, elas dependem integralmente do Ministério da Educação. Então, quando o professor Lucas ele fala da questão de contratos de gestão, que é basicamente o que permeia ou reúne e a nossa ampliação mais recente, nós passamos por isso, porque foi definida uma meta de gestão do Ministério da Educação, e nós, como universidades, ou aderimos ou não temos o dinheiro. Né? E não, a negociação é bem assim mesmo. Ou seja, olha, eu tenho esse programa que eu criei, e eu tenho recurso que eu já reservei para ele, e eu gostaria muito que vocês aderissem a esses meus programas. Agora, se não aderirem, ok, eu vou ver alguém outro que faça adesão, e eu vou reservar esse dinheiro para esses outros. Então, nós perdemos a nossa autonomia dentro desse processo. Então, quando se discute autonomia universitária, nós temos que ter isso bastante claro. Embora tenhamos algumas ideologias, quando nos cargos de gestão, nós estamos amarrados, de certa forma, nessa dinâmica de funcionamento do Estado brasileiro. Né? E isso impacta nessa questão que o Antônio levantou, e o professor Mauro também, na questão da universalização do acesso. Por que nós não temos uma previsão de universalização do acesso ao ensino superior? De fato, se nós formos comparar aqui a questão do público-privado, levantado pelo Giovanni, na minha interpretação, o que acontece? Nós temos um programa que é REUNE, que ele é focado no ensino público. Então, é a forma de gerar esses contratos de gestão e de garantir que vai haver adesão e que vai haver a ampliação do ensino superior público. Por outro lado, nós temos o FIES e o PROUNE, que o FIES é aqueles que conseguem ou que não se enquadram dentro dos limites do PROUNE, eles vão acabar buscando um financiamento e depois vão ressarcir a União disso, mas eles vão ser estimulados então a ter essas vagas. E o ProUni, ele é literalmente uma ação afirmativa, né? Porque ele está trazendo para o ensino superior aquele que não teria condições de estar no curso, no ensino superior. Seja porque não tem condições de cursar um curso diurno, seja porque ele se enquadrou dentro de uma vaga numa universidade privada por inexistência de uma vaga pública nas suas proximidades. Enfim, independente do motivo, mas ele precisou de aquele apoio governamental e ele está tendo aquele apoio governamental através do ProUni. Eu pensei se, ao longo da minha análise estatística aqui, de alguns dados que eu queria trazer para a apresentação, teve um dado que propositadamente eu não coloquei na apresentação, mas não coloquei porque eu não tinha uma resposta, mas vou indicar para vocês agora, para deixar vocês também sem resposta. Fazendo uma pesquisa nos dados do último, de 2011 para 2012, no censo, me chamou a atenção que nós aumentamos mais de 1 milhão o número de matrículas no ensino superior em um ano. E eu estava calculando as evasões ali, porque eu queria já verificar como é que ia se dar o dado de 2011 para 2012. E foi ali que eu percebi, pô, mas caiu para praticamente zero, né? Então, quer dizer, eu sei que tem evasão, então alguma coisa está errada. Eu fui analisar os números. E aí percebi que no ensino privado de 2011 para 2012, o que está no censo, pelo menos os dados do censo, aumentou 1 milhão no ensino privado. Talvez tenha havido um engano, porque pode entrar aí um lançamento indevido. Enfim, o Ministério da Educação provavelmente vai... já está, não está ainda o resumo publicado de 2012, mas já está disponível no sistema do censo lá, então já dá para fazer as consultas ali para verificar isso aí. Mas isso me chamou muita atenção, né? E isso nos traz para essa relação público-privado, e aí Proifes, Reúne, etc. E só para concluir um pouco, ainda tem mais um assunto que eu gostaria de falar aqui. Mas na visão que eu consigo formar, hoje o Estado brasileiro, através do Ministério de Educação, ele precisa sim fazer uso de ProUni, de FIES, porque é sim uma compra de vagas no ensino privado, mas é um instrumento que ele tem, dado aquela dotação orçamentária e dado a sua autonomia de contratação, de ampliar as vagas que ele precisa ampliar. Então, usando um jargão aqui bastante conhecido, que alguns gostam, outros não gostam, mas na minha interpretação é um mal necessário. Certo? Um mal no sentido de que quando nós estamos pensando que nós estamos estimulando a iniciativa privada ao comprar vagas nesse mercado, mas uma necessidade no sentido de que a população brasileira precisa dessa vaga e precisa também do investimento privado para que consiga resolver os seus problemas de sociedade. Então essa é a minha visão, eu acho que é a reflexão que eu consigo trazer aqui para esse debate. A minha experiência de universidade, eu passei muito tempo em coordenação de curso de graduação e depois um bom tempo na pró-reitoria de graduação, e os aspectos pedagógicos, eles são bem, eu imagino, bem compreendidos, de certa forma, por mim. Quando se fala em reestruturação, e aí principalmente pensando em começar uma reestruturação aqui pelo projeto pedagógico institucional, a reflexão sobre que universidade queremos, ela sim, ela precisa ser feita com bastante afinco, né? E também precisamos estimular muita discussão relacionados a como nós, professores, estamos fazendo a nossa pedagogia, né? Porque boa parte da universidade, e sem erro algum, mais de 50% da universidade, ele vivenciou uma universidade muito tradicional, vamos dizer assim. E nos últimos anos, em função de uma série de políticas, nós estamos tendo uma perturbação nessa estabilidade, e isso nos gera uma necessidade de rediscutir. Por isso que as nossas universidades, a Federal Santa Maria, a Federal do Rio Grande já fez, a Federal aqui de Pelotas, várias universidades estão pensando na sua reestruturação, porque o modelo ele tende a estar ultrapassado. Agora, quando nós pensamos nessa reestruturação do ponto de vista do PPI, que vai ser o primeiro documento que vocês vão discutir, nós precisamos fazer uma reflexão sobre o quão conteudista nós estamos sendo, né? Na própria discussão entre vestibular e Enem, há uma diferença clássica aí, que é uma valorização maior das habilidades e competências e não tanto do conteúdo. Mas o nosso ensino médio está extremamente conteudista, né? Então, talvez pela intervenção que a própria universidade tenha feito no ensino médio, através da exigência de termos uma qualificação do aluno que vai ingressar no ensino superior, mas essa própria pressão pode ter viciado o ensino médio numa questão conteudista. E hoje nós vivenciamos que o ensino médio ele é muito pouco profissionalizante. Por isso nós temos hoje, e isso já está reconhecido, tanto que nós temos várias políticas para fortalecer o ETEC e para fortalecer o Pronatec, que são, de fato, políticas voltadas a uma capacitação durante o ensino médio para que ele possa efetivamente exercer atividade profissional já com a formação do ensino médio. E essas questões, então, elas vão certamente ter que permear a discussão do projeto pedagógico institucional, porque dentro do projeto pedagógico institucional, e aí foi muito bem colocado também pelo professor Lucas, vem a questão de... O que nós vamos considerar suficiente para a formação de um aluno? Em termos de flexibilização, em termos de ensino semipresencial, em termos de atividades de extensão, como colocou o professor Vilmar. Essa distinção entre ensino, pesquisa e extensão, ela de fato acontece, ela acontece até pelo próprio concurso do professor. Isso nós discutimos uma vez no Forgrad Sul. Né? Ou seja, nós queremos um professor mais comprometido com a graduação, mas cobramos para que alguém seja professor indicadores quais. E isso norteia praticamente uma das provas que há de currículo. Então, são reflexões que nós temos que fazer como professores do ensino superior nesse processo de reforma do nosso projeto pedagógico institucional. Para finalizar, esse desafio do desenvolvimento acadêmico, professor Osório, fizemos uma discussão ampla no último ano e meio de gestão e entendemos, inclusive no ano passado, durante a nossa jornada acadêmica integrada, fizemos um seminário sobre avaliação institucional e avaliação interna e provocamos um pouco a nossa comunidade para refletirmos sobre o quão comprometidos os NDEs estão com os cursos, o quanto cada grupo vinculado a uma área de concentração está fazendo uma autoavaliação e uma reflexão sobre como ele está hoje e aonde esse grupo quer chegar. E isso envolve tanto graduação quanto pós-graduação, quanto a diferenciação nesse perfil do egresso, do ingressante. Dado o nosso contexto, aonde nós queremos chegar? Só que isso não vai ser a reitoria que vai dizer para a comunidade. Dificilmente vai ser o sindicato que vai dizer para a comunidade. Vai ter que ser a própria comunidade que vai ter que se auto-entender. E isso vai ter que vir da base, vai ter que vir lá dessa discussão interna em cada grupo, em cada nucleação que nós temos dentro da universidade, ele vai ter que se autodiscutir, entender as suas metas e trabalhar no coletivo para nós conseguirmos chegar no tão desejado desenvolvimento acadêmico de qualidade e de excelência. Então, essa é, vamos dizer assim, O grande desafio que nós vamos ter é motivar toda essa comunidade para participar desse debate.